Olá, gente. Nós somos alunos do segundo semestre de 2020 da Universidade de Brasília. Esse podcast está sendo gravado para o curso de Introdução ao Estudo do Direito 1, que tem como professor Isaac Costa Reis. Eu sou a Ingrid.
Eu sou o Lucas.
Eu sou o Gabriel.
Eu sou o Fábio.
Eu sou o Caio.
Esse podcast está sendo gravado dia 28 de abril de 2021 e tem como temática usos, conceitos e concepções do direito. Que diferença isso faz?
Então, roda a vinheta para a gente poder começar a discutir esse assunto.
Ok, galera, nesse podcast nós vamos abordar alguns usos, alguns conceitos, algumas concepções que existem dentro do campo do direito, sendo também a relação desses usos, conceitos com os atores sociais, o que cada um usa, como cada um maneja suas situações, sendo todas as nossas abordagens, todos os conteúdos abordados nesse podcast, de acordo com os textos disponibilizados pelo professor durante o curso. Então, em relação aos elementos do direito, primeiro, o direito é um campo enorme, em que Santiago Nino ele mesmo aborda que é um campo que existe, que tem muitos significados e é um campo de contradições e coerências, em que para alguns é uma proteção, só que para outros é algo arbitrário. Então, assim, cada indivíduo ele vai ter uma concepção diferente do direito, em que o professor mesmo ele passou um exercício para cada um, perguntando o que é direito e cada um respondeu de forma diferente, porque cada um tem um contato diferente com o direito. E assim, por ser um campo grande, a gente também tem vários elementos dentro desse campo, como, por exemplo, fontes do direito, objeto do direito, temos o ator, né? O ator social, temos o fato jurídico, campo jurídico, norma dogmática, temos sanção, norma, tudo isso dentro desse campo do direito. Sendo, por exemplo, as fontes, aquilo que o jurista, aquilo que o próprio sujeito social ele vai utilizar como fonte para como base para sua argumentação. Aí a gente tem fontes formais, fontes materiais, dentro do campo jurídico. Igual a Bourdieu fala, é um campo em que o indivíduo ele vai aceitar o jogo. Então, ele vai aceitar que existe uma norma dentro desse sistema, uma norma dentro desse campo, e ele vai agir, ele vai fazer as suas realizações, ele vai julgar de acordo com essa lei, de acordo com essa norma. A gente também tem, de forma sintetizada, a questão do objeto do direito, em que é aquilo em que o indivíduo ele vai estudar. Então, assim, o direito, por exemplo, ele vai ter um objeto de estudo. A ciência do direito ela vai ter um objeto do estudo, que seria o direito. O próprio curso Introdução ao Estudo do Direito, ele apresenta um objeto, que seria normas, leis, sanção, coisas relacionadas dentro do direito. Então, assim, realmente é um campo grande, com vários elementos. E aí, Caio, fica à vontade para explicar mais um pouquinho.
Então, pessoal, dando continuidade aí na linha de raciocínio da Ingrid, outro elemento importante para a gente citar é o fato jurídico, né? Os fatos jurídicos, eles que dão origem à constituição de uma relação jurídica. Nesse caso, a gente denomina eles de fatos constitutivos. Quando ele causa a modificação de uma relação jurídica, vamos nomeá-los de fatos modificativos. E quando ele causa a extinção de uma relação jurídica, seriam os fatos extintivos. É importante a gente salientar que a relação jurídica ela é como um fenômeno jurídico mais simples na complexidade de todo o campo jurídico, né? E ela é composta por várias relações jurídicas de diversas multiplicidades. E dentro desse campo, essas relações nascem, se transformam e se extinguem através desses fatos. Outro elemento importante são as normas jurídicas, né? Para Kelsen, elas são questões prescritivas, ou seja, elas ditam o que o indivíduo pode ou não fazer, né, dentro da sociedade. Sendo que, para isso, os juristas são os grandes responsáveis pela perpetuação dessas ideias, né? Assim como afirma Bourdieu, o qual define a norma como um conjunto formalmente coerente de regras oficiais e sociais. Além desse elemento, a gente pode citar também os autores políticos, que seriam aquelas pessoas, aqueles indivíduos, né, que vão produzir o conhecimento para os sujeitos. E aí eles vão se pautar dentro da dogmática que é proposta pelo Estado. Ferraz ainda afirma que seria o autor jurídico aquele que aborda os objetos jurídicos, com a ideia de que um termo deve refletir por palavras aquela coisa que foi referida. Ou seja, deve haver uma ligação direta entre a palavra e a sua significação na realidade.
Ok, galera. Então, realmente são vários elementos dentro dos direitos, né? Eu e o Caio, a gente tentou abordar alguns, só que esses elementos, eles também se relacionam com diferentes teorias do direito. E aí, o que vocês acham desse relacionamento, né, entre elementos do direito e teorias sobre o direito?
Bom, Ingrid, a gente consegue perceber que esses elementos citados por você e pelo Caio, eles se relacionam nas diversas teorias do direito desenvolvidas ao longo da história, né? Diversos autores tentaram relacionar esses elementos e entender e demonstrar como eles enxergam uma teoria do direito. Então, a gente percebe que entender, que teorizar o direito é entender como esses elementos se relacionam. Então, por exemplo, no Kelsen, ele entende que ele vê a lei positivada como sem lacunas e sem falhas, com os outros elementos do fenômeno jurídico tendo que ser subjugados, subordinados a ela. Porém, em Kirchmann, né, ele vê como o elemento jurídico da lei deve servir, em suma, para a vivência do povo. Então, ele teoriza um direito acientífico em que os elementos jurídicos, a lei inclusive, devem servir para a vida prática, para a vivência do indivíduo. E, por fim, Tércio Ferraz, ele desenvolve uma visão de como o elemento jurídico dos atores políticos utiliza a dogmática de forma ideológica, para não necessariamente afirmar na lei a verdade, mas utilizar a lei de modo a induzir comportamento, para ver o semelhante do seu conteúdo.
As práticas sociais dos indivíduos, né, as instituições, relações sociais, discursos, elas também acabam utilizando o direito ali da forma que melhor convém, pode-se dizer. Então, elas acabam manejando alguns usos, alguns conceitos do direito. E aí, Lucas, o que você me diz sobre essa relação, sobre essas práticas, né, que acabam manejando os usos, conceitos do direito?
Então, Ingrid, na minha visão, o discurso jurídico se relaciona diretamente com a teoria do direito adotada pelo jurista, né? Segundo Varaz, essa teoria é a que monta ideologicamente as diversas práticas jurídicas. Por exemplo, podemos conceber qual teoria foi adotada por um jurista pela análise do discurso, da prática, da argumentação que ele adotou. É o que percebemos no caso dos exploradores de caverna. Cada juiz acaba adotando uma teoria, seja ela positivista, naturalista, realista, para interpretar o caso. A partir da teoria, os juízes decidiram um caso concreto, né? Outra percepção que eu tenho é que o discurso jurídico também é característico do campo. Ele pode ser objeto de obscurantismo aos cidadãos comuns, porque a linguagem jurídica tem uma significação especial, não universal, e é compreensível apenas a quem a estuda. Tendo isso em vista, um advogado, um juiz, vão ter concepções muitas vezes diferentes da de um cidadão comum. O cidadão comum vai conceituar o direito a partir da prática vivida por ele próprio. Já o jurista vai utilizá-lo da forma da teoria que ele adotou.
Ok, então, de novo, a gente teve como perceber, né, que o direito ele é utilizado pelo ator social da forma, primeiro, na sua relação com o direito, né, na forma como ele está agindo dentro do campo jurídico. E aí, alguns usos, alguns conceitos, algumas concepções do direito, elas também acabam interferindo no agir do sujeito social. E aí, Fábio, o que você me diz sobre essa relação, né, sobre essa interferência no agir social?
Bom, Ingrid, essa relação ela é absoluta, independente do autor que a gente for consultar. Se a gente for a Bourdieu, a gente vai perceber essa relação com o hábito. Se a gente for a Varaz, a gente vai perceber essa relação com o senso comum teórico, como um norte que vai realmente atuar e guiar 100% a atuação desse jurista. A gente percebe que ele se molda e ele molda também ao usar e trabalhar dentro desse campo jurídico, né?
Aí, nesse contexto, o que você me diz sobre a diferença, né, da ação, ou então a não ação do indivíduo, né, do sujeito social, na adoção de uma concepção ou então outra concepção do direito?
Bom, essa ação ou não ação, ela é absoluta. Se você pensar em um jus positivista e a forma que ele vai abordar a lei, ele é muito mais rigoroso e severo em relação a um jus naturalista. Essa relação, ela é realmente uma lente pela qual o jurista vai enxergar toda a sua atuação e todo o campo que o circunscreve.
É Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Agradecemos muito.
Obrigado a todos que nos ouviram. Espero que tenham gostado e até a próxima.